Olá e bem-vindo, bem-vindo ao Criadores de Impacto. No episódio de hoje vamos falar sobre aprendizagem efetiva, ou uma boa aprendizagem. Como é que se constrói, como é que se cria uma boa aprendizagem? Vamos a isso?
Olá, eu sou a Márcia e enquanto especialista em educação há quase 20 anos e empreendedora digital desde 2019, sei que a aprendizagem é transformadora e que é possível criar impacto em alinhamento com os nossos valores e prioridades. É dessas duas máximas que nasce o Criadores de Impacto. Neste podcast vais aprender o essencial para criares ou ajudares outras pessoas a criarem impacto através da infoprodução. A minha intenção é simplificar o universo da infoprodução para os infoprodutores, de forma a ensinarem com intencionalidade e estratégia, proporcionando resultados transformadores. E para os profissionais que os apoiam nos bastidores, para concretizarem com eficácia o trabalho que os realizam. Bem-vindos ao Criadores de Impacto.
Olá de novo. Então, quando nós estamos a criar um curso online, um membership online, e temos que elaborar o conteúdo, nós temos de ter sempre em mente se estamos realmente a proporcionar a melhor experiência de aprendizagem. Portanto, para conseguirmos que os nossos alunos tenham uma boa experiência de aprendizagem, uma das coisas que nós temos de ter em consideração é garantir que estamos a ensinar o material certo na ordem certa. Agora, o que é que eu quero dizer com isto? Se os meus alunos tiverem conteúdos pouco claros, que possam ser mal interpretados, que possa ter uma informação ambígua de alguma forma, o que pode acontecer, ou quase certeza vai acontecer, é que vão interpretar mal o que lhes estou a ensinar. Ou então, que vai cada um ter a sua perspectiva e isso pode conduzir a uma aprendizagem, a aprender algo da forma errada ou até a não permitir que a aprendizagem ocorra. Então, em primeiro lugar, quando nós estamos a olhar para os conteúdos, nós devemos questionar-nos: será que estamos a ensinar material correto, material certo? Será que a mensagem vai ser bem passada? Será que vai ser claro aquilo que nós queremos passar ou transmitir com este conteúdo? Nós queremos ter a certeza de que não vai haver nenhum erro na comunicação. Obviamente que há sempre uma margem, a possibilidade de uma margem de erro, mas nós queremos diminuir essa margem de erro o máximo possível. E isso tanto na explicação do nosso conteúdo, como também na garantia de que ele vem numa estrutura progressiva, não é? Numa ordem lógica. Por exemplo, ensinamos o conteúdo, temos um módulo e depois o módulo seguinte ou a aula seguinte é planeada em cima disso. Muitos cursos só podem ser criados desta forma progressiva. Okay? Temos que aprender A antes de poder passar para B. Obviamente que existem vários tipos de cursos e há também aqueles que apresentam muita informação como se estivesse compartimentada, não é? Como se estivessem caixinhas. E aí os alunos podem saltar de uma caixinha para a outra, dependendo do que é relevante para eles naquele momento, e está tudo certo, não há problema nenhum nisso. Ou até no mesmo curso, ou no mesmo membership, ter diversos caminhos de aprendizagem que vão levar as pessoas até um determinado resultado, mas por caminhos diferentes. Okay? Portanto, isso é tudo viável. Mas temos que ter em consideração que realmente aquilo que nós estamos a passar tem cabeça, tronco e membros e que não vou saltar etapas. Que se o aluno está num determinado ponto, ele percebe, tem conhecimento, aprendeu o que está para trás que lhe permite ou que lhe permitiu chegar a esse ponto. Outro aspecto que devemos ter em consideração para uma boa aprendizagem, uma aprendizagem eficaz, é aquilo que chamamos de aprendizagem ativa. Ou seja, uma aprendizagem significativa por descoberta, que estimula a criatividade, que procura que sejam os próprios alunos a construírem soluções para os problemas da prática. Basicamente, é o oposto da aprendizagem tradicional, aquela aprendizagem em que o aluno fica numa posição passiva, que é o receptor do conhecimento, que não participa, de uma forma ativa no processo de aprendizagem. Esta aprendizagem ativa é exatamente o oposto. Por isso, nós queremos que os alunos participem na sua própria aprendizagem e queremos, por outro lado, certificar-nos de que fazemos com que os nossos alunos pratiquem, coloquem em ação. Porque a teoria é importante, Sem teoria, também não se vai a lado nenhum. Faz parte da aprendizagem. Mas após ensinarmos algum conhecimento teórico, temos que nos certificar que lhes damos algum tipo de exercício, de questionário, de atividade prática, um projeto, uma ação de implementação. Por vezes, até podemos começar de uma forma mais prática para depois, no fundo, fundamentar aquilo que foi feito, a atividade prática que foi feita, com os conceitos teóricos. Portanto, também geralmente até essa é uma forma com a qual eu me identifico bastante e gosto de trabalhar. Mas, desde que tenhamos a teoria e tenhamos a prática, está tudo bem. Ao praticarem, eles vão implementar os conhecimentos teóricos na prática. E, na verdade, é quando nós estamos a praticar que a aprendizagem realmente acontece. Okay? Quando aprendemos com mais facilidade, quando o nosso cérebro consegue descodificar a informação de uma forma mais precisa e retê-la também para que nós depois possamos não só lembrar-nos dela, mas aplicá-la noutros contextos. Portanto, a aprendizagem é mais eficaz quando fazemos. É o conceito de aprender fazendo. E aqui Kolb, que é um investigador, que disse que quando nós conseguimos que um aluno aprenda através da experiência, experimentando, fazendo, é mais provável que ele retenha essa aprendizagem do que se apenas aprender ou ganhar conhecimento teórico sobre ela. Né? Portanto, a aprendizagem na prática, a aprendizagem ativa, é muito eficaz quando falamos de retenção de informação. A aprendizagem ativa vai então acontecer com a interação que surge numa discussão, quando se está a dar uma palestra, ou quando se está a fazer um role-playing, por exemplo, quando se está a fazer uma simulação, quando se está a fazer algo concreto. Em termos práticos, quando relacionamos o conteúdo com mais elementos já conhecidos, o aluno vai então aprender sendo o personagem principal da sua aprendizagem. Aqui o personagem principal não é o professor, é o próprio aluno. E nós, a melhor maneira de entender o resultado quando temos aqui esta aprendizagem ativa, quando o aluno participa ativamente na sua aprendizagem, é explicada através do cone de aprendizagem. O cone de aprendizagem foi criado por Glasser e aquilo que esse cone de aprendizagem nos mostra é que quando nós estamos apenas a receber verbalmente as informações, portanto, quando nós estamos passivamente a ouvir, depois de 2 semanas, apenas 10% do que lemos fica retido. Apenas nos lembramos 20% daquilo que ouvimos e 30% do que vemos. Ou seja, 10% da informação fica retida quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando vemos. Já quando estamos a receber visualmente, mas ainda de forma passiva, por exemplo, a ver um filme, a ver uma palestra, ou a ver uma exposição ou uma demonstração, 50% daquilo que nós ouvimos e vemos vai ser lembrado passadas as mesmas 2 semanas. Quando passamos para uma participação ativa do aluno na sua aprendizagem, por exemplo, está então a participar numa discussão ou a dar uma palestra, não a ouvir, mas a dar uma palestra, 70% daquilo que nós dizemos vai ser lembrado após 2 semanas. E, finalmente, quando nós fazemos, portanto, mais uma vez, aprendizagem ativa, o sujeito está ali no centro do processo, quando nós fazemos, por exemplo, fazendo o tal role-play, fazendo uma simulação, uma experiência real, fazendo uma prática, por exemplo, em laboratório, quando nós estamos a simular algo, 90% do que dizemos e fazemos é lembrado passadas 2 semanas. Portanto, passamos dos 10% daquilo que lemos, okay? Estamos passivamente a ler, até aos 90%, que é quando nós fazemos, dizemos que estamos realmente envolvidos, naquilo que está a ser feito, naquele conhecimento. E então, 2 semanas depois, nós vamos lembrar de 90% do que fizemos e dissemos naquela atividade. Portanto, o que se conclui aqui é que quando nós criamos os nossos cursos, os nossos memberships, na realidade, vários tipos de infoprodutos, nós estamos ou temos mais possibilidade de que os nossos alunos retenham a informação se colocarmos tarefas de implementação. É na ação que se vai consolidar os conhecimentos. Depois é também importante ter em consideração que a informação, que a aprendizagem seja transferível. Nós devemos assegurar-nos, ao longo da viagem dos alunos pelo nosso curso, pelo nosso membership, que não estamos necessariamente a repetir ou a duplicar ou a reafirmar o que foi aprendido até aquele momento por eles, mas que o conteúdo que eles aprenderam lhe se torne quase familiar. Ou seja, é importante que eles repitam o conhecimento, reforcem o que aprenderam, consigam, no fundo, lembrar-se, não é, daquilo que aprenderam, mas mais importante do que isso vai ser conseguir que depois de se conseguirem lembrar, eles consigam transferir esses conhecimentos. Ou seja, nós aqui certificamos que eles conhecem tão bem o conteúdo, desenvolveram tão bem aquelas competências que podem aplicar aquele conhecimento, que podem aplicar aquelas competências em múltiplas situações. E isto de uma forma autónoma, de uma forma independente. Por isso, se nós conseguirmos que os nossos alunos implementem, se nós tivermos em consideração a aprendizagem ativa, nós conseguimos que eles implementem. Ao implementarem, eles vão reter a informação até 90%, não é? Como vimos, como falamos no cone da aprendizagem. Portanto, eles vão se lembrar daquilo que aprenderam. E o que nós queremos ainda além disso é que eles reproduzam, transfiram aquilo que aprenderam para outras situações. Por exemplo, um exemplo muito básico, pronto, até é um bocadinho ridículo, mas que vai ao encontro, em parte, daquilo que eu estou a querer dizer. Quando nós aprendemos, a contar, não é, na escola, nós não fazemos isso apenas dentro da sala de aula. Nós pegamos nesse conhecimento e aplicamos quando vamos ao supermercado fazer compras, quando temos que fazer simulações de créditos para comprar uma casa, quando nós temos que fazer a gestão do orçamento familiar. Portanto, nós estamos a aplicar conhecimentos, não é, que ficaram retidos e que depois foram transferidos para outras situações. Portanto, nós estamos, é através, se me ensinassem matemática apenas a dizer, olha, isto funciona desta forma, as contas de somar são assim feitas, mas se depois eu não praticasse, facilmente iria sair da minha mente. Se eu pratico, eu vou reter a informação. E depois, mais importante, eu vou conseguir torná-la tão familiar que eu vou reproduzir, vou transferi-la para outros contextos. Okay? Portanto, é isto que nós queremos que aconteça, com os nossos alunos, para garantirmos que a aprendizagem foi realmente eficaz. Assim, conclui-se que quando utilizamos, quando temos o foco numa aprendizagem ativa, vamos conseguir mais facilmente que os nossos alunos retenham o conhecimento e transfiram o conhecimento. Quando estiveres a criar os conteúdos do teu curso, do teu membership, pergunta-te: como é que eu posso estruturar isto, em primeiro lugar, como vimos no início, de forma lógica e com uma mensagem muito clara, para que os alunos não tenham grandes dúvidas em termos de em relação à informação que é passada, né, em relação àquele conteúdo e à interpretação que fazem do conteúdo em si, e depois que são utilizadas formas que promovem, ou estratégias, neste caso, que promovem uma aprendizagem ativa, que eles tenham um papel ativo no seu processo de aprendizagem. Se já tens um curso ou um membership, diz-me, tiveste isto em consideração? Se não tiveste, pensa nisso agora, reestrutura logo que possível o teu curso, porque acredita que vais ter um curso, um programa, um membership muito mais envolvente, muito mais eficaz, muito mais transformador à disposição dos teus alunos. E, como sabem, quanto maiores forem e melhores forem os resultados dos nossos alunos, melhor vai ser também o resultado do nosso negócio. Espero que o episódio de hoje tenha sido útil, que te faça ter uma outra perspectiva sobre aquilo que deves ter em consideração quando estás a pensar nos conteúdos que estás a criar para o teu curso ou membership. E, quanto a mim, encontramos-nos já na próxima quinta-feira, onde vamos ter o primeiro episódio deste podcast com uma convidada. É uma convidada que tem feito um trabalho excelente, tanto no palco como nos bastidores. Estou ansiosa que a conheças, porque eu tenho a certeza que o que ela nos vai trazer te vai acrescentar muito, a ti e ao teu negócio. Vemo-nos então na próxima quinta-feira. Até lá, fica bem!